mulheres da MPB, espaço exclusivo das grandes estrelas do Brasil.
Boa tarde, eu sou Maíra Flores e você está ouvindo a Rádio Luluzinha.
Aqui é a Grace Batista. Hoje você vai ouvir mais um programa especial sobre as mulheres da MPB.
E você que é fã da Maria Rita ou da Marina Lima, ou até mesmo das duas, fique ligado na nossa programação especial que começa agora.
E para quem ainda não conhece, não perca a oportunidade de ouvir essas grandes cantoras brasileiras.
Hoje você vai ouvir uma entrevista com a Marina Lima e com a Maria Rita, duas grandes personalidades da música popular brasileira. E isso só na Rádio Luluzinha.
Eu quero uma coisa que possa tocar qualquer lugar no mundo.
Marina Lima, um ícone da música popular brasileira. Dizem as más línguas que a Marina Lima é um tanto difícil para dar entrevistas e aparecer na mídia. E realmente é. Ou entrevista difícil de conseguir.
Pois é, Grace, mas nós conseguimos, exclusivamente para você, ouvinte da Rádio do Momento, uma entrevista com essa grande personalidade da música popular brasileira, Marina Lima.
Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida. Coisas da vida. Não demora muito agora. Todas de bundinha de fora. Topless na areia. Virando sereia. Essa noite eu quero te ter. Toda se abrindo só pra mim. Essa noite eu quero. Te envolver, te seduzir.
Saiba agora um pouco mais da biografia da cantora e algumas curiosidades sobre a vida dela.
Marina Lima nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de setembro de 1955. Aos 5 anos, se mudou para os Estados Unidos com a família. E lá, ganhou um violão de seus pais e começou a estudar música.
Porque, na realidade, o violão, assim, naquele frio, naquele outro continente, naquele outro habitat, ficou sendo um pouco, assim, o meu abrigo. Meio que aqueceu a minha vida, entendeu? A música entrou pelo violão.
E ela parece ter um orgulho danado de ter morado esse tempo nos Estados Unidos. Até hoje, ela não para de dizer que isso a fez ter uma visão de mundo e que a ajudou muito a compor músicas.
O fato de ter morado no exterior, apesar de não ter gostado na época, foi muito importante para minha formação musical e cultural. Porque você entrar em contato com outra cultura muito cedo, isso abre, assim, um espectro enorme.
Ela foi alfabetizada em inglês, só falava português com os pais e, desde pequena, nos Estados Unidos, escutava música brasileira. Dolores Duran, Maísa, Tom Jobim, João Gilberto e Nara Leão. Aos 8 anos, se apaixonou pelos Beatles. Com 10, começou a estudar violão clássico.
Nossa, aos 8 anos, tu nem sabia falar direito e a pequena já era fã dos Beatles.
Ah, engraçadinha. Aos 12 anos, ela acabou voltando para o Brasil. E a sortuda voltou bem na época dos festivais de Caetano, Gil e Geraldo Vandré. Ela ouvia de tudo.
Aos 15, voltou para os Estados Unidos e retomou as aulas de violão até a época em que precisou optar pela Universidade de Psicologia ou pela música.
Imagina se ela tivesse optado pela psicologia. Psicóloga Marina Lima.
É, nada a ver.
Na época no Brasil, música era uma coisa que só quem não tinha o que fazer estudava, entendeu? Então meu pai ficou griladíssimo, porque era um cara super intelectualizado, super sério. Falou, pô, minha filha não quer nada, entendeu?
Ainda bem que a opção foi a música. E quem teve um papel importante nessa escolha foi um professor que ensinava regência e canto para ela. Acabou convencendo Marina a permanecer na música.
E comecei a estudar, eu pensei em ser maestro. O professor nos Estados Unidos falou assim para mim, olha, você tem uma forma muito peculiar de cantar. Você devia ser cantora. Aí eu comecei a tocar.
Ela continuou nas aulas de violão clássico e nesta época compôs suas primeiras músicas ao lado do irmão, Antônio Cícero.
Eu comecei a compor e coincidiu do meu irmão Cícero, que é poeta, né, e filósofo e tal, estar nos Estados Unidos naquele período também. E ele começou a escrever poesia. E um dia eu musiquei um poema dele. O fato dele escrever poesia, de eu roubar, musicar um poema, isso nos uniu para sempre, assim.
Voltou para o Brasil no início dos anos 70.
Eu vim pro Brasil. Eu assinei um contrato muito rápido, assim. Eu liguei pro Cícero, falei, Cícero, você não tá entendendo o que aconteceu. Nós vamos viver disso.
Em 1977, sua primeira composição foi gravada por Gal Costa, Meu Doce Amor.
Depois, tudo deu no que deu. Marina Lima é cantora, compositora e musicista. Em 2000, aos 44 anos, tinha 23 discos lançados. E hoje é uma das mais bem-sucedidas cantoras nacionais.
Tão bem-sucedida que cada vez tem mais fãs. O Elbert Gonçalves, por exemplo, acompanha sua vida desde o início.
Desde 88 não deixei de ir nenhum show dela. A Marina falou comigo que eu sou fã, aquele tipo de fã que sabe tudo da artista. Ela fala que eu sei coisas dela que nem ela não sabia que tinha sido publicada. Minha mãe até fala que eu gosto mais da Marina do que da minha mãe.
E aí, Maíra, o que mais temos para falar dela?
Para quem não lembra, Grace, a Marina já pousou para Playboy em 1999.
É mesmo?
Ela pousou e disse bem assim na entrevista para a revista. Pousar nua foi sair da toca depois de uma depressão. A Playboy vai me ajudar a recuperar a autoestima.
A Marina Lima já passou por maus bocados. Em 96, entrou em depressão profunda e, entre as péssimas consequências da doença, ela acabou perdendo a voz por algum tempo.
Parou de cantar e se recolheu do mundo. Seu nome desapareceu da mídia e os discos não repetiram o sucesso de antes.
Nessa época, ela disse em uma entrevista para a MTV: "A minha voz, o que eu canto, é realmente o espelho da minha alma. Eu tive que parar. O meu corpo, inconscientemente, me fez parar. Eu não tive nada na voz, nenhum calo, nada disso. Foi só a depressão mesmo."
Nossa, que bom que agora tudo deu certo. Marina Lima já voltou a cantar e sua voz é tão bela quanto antes.
É verdade.
A voz da Marina me cativou, é totalmente diferente das outras cantoras.
Em março do ano passado, nossa homenageada gravou o acústico MTV Marina Lima na tentativa de reaproximar do grande público. Dito e feito, não deu outra.
Foi o 24º disco da cantora e, sem dúvida, um grande passo na carreira dela.
Que não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro.
Nós vamos para um breve intervalo e já estaremos de volta.
E no próximo bloco, confira a grande voz da MPB, Maria Rita. Voltamos já com Mulheres da MPB.
Wherever there's a pool, there's always a flirt. Anytime to school, there'll always be homework. Wherever there's a beat, there's always a drum. Anytime there's fun, there's always Coca-Cola. The stars will always shine, the birds always sing. As long as there is thirst, there's always the real thing. Coca-Cola's always the one. Whenever there is fun, there's always Coca-Cola. Ba-da-da-da-da, ba-da-ba, ba-da-da, ba-da-da-da-da, always Coca-Cola. Ba-da-da-da-da, ba-da-ba, ba-da-da-da, ba-da-da-da-da, always Coca-Cola.
De volta com Mulheres da MPB. Boa tarde, agora são 6h10 na Rádio Luluzinha.
Neste bloco você vai conferir biografia da cantora Maria Rita, entrevistas exclusivas de fãs e da cantora.
O compromisso é entre mim e a música.
Maria Rita é uma das maiores revelações dos últimos tempos. Maria Rita é filha de dois ícones da música brasileira, Elis Regina e César Camargo Mariano. Desde pequena era uma menina tímida. Na infância conviveu no meio de músicos e artistas.
A gente cantava em casa. Os almoços e jantares eram regados a batuques. A música teve sempre muito presente na minha vida.
Ela nunca gostou de ser comparada com a mãe. Ela diz que não veio para tomar o lugar dela. Foi por causa disso que, mesmo gostando de cantar quando era pequena, preferiu se afastar do mundo da música.
Acho que desde Sempre eu tive a consciência de ser a única filha mulher de uma grande cantora. Que depois de um tempo eu vim entender que era mais um mito do que apenas uma grande cantora.
Pois é, muita gente ainda hoje diz que ela tenta imitar a mãe para vender os discos.
Imagina, com a voz que ela tem, ela não precisa imitar ninguém.
É verdade. A menina ficou um tempão para começar a gravar discos com medo dessas comparações. Só aos 24 anos que ela começou a cantar mais seriamente.
Mas agora, com 26, ela diz por que começou tão tarde assim.
Fui a última realmente a assumir, me lançar, né, cantando. Não ficaria bem comigo mesma se eu, aos 18 anos, apesar de eu já querer cantar desde os 14, se eu tivesse cantado. Eu acho que eu me sentiria uma farsa. Então, a partir do momento que eu tive a certeza de que nada do que as pessoas falassem para mim importava. Podiam dizer que eu não cantava bem, podiam dizer que eu era igual à minha mãe, que eu imitava, e podiam dizer o que quisesse dizer. Eu sabia que aquilo não me atingiria a ponto de me impedir continuar.
A fã de carteirinha da cantora Cristiane Barcelos fez para sua ídola um blog, um fotolog e um site. Também fala sobre esse assunto.
Tem muita discussão sobre semelhanças, sobre todo o universo que envolve a mãe dela, que não tem nada a ver com ela.
Quem quiser acessar, entre www.paramariarita.blogspot.com, www.fotolog.net/mariaritamariano e www.paramariarita.kit.net.
Aos 16 anos, a Maria Rita foi estudar nos Estados Unidos.
Sim, a Marina Lima foi estudar nos Estados Unidos, a Maria Rita também. O que, que é? Virou moda isso? Será que o segredo para virar cantora famosa era estudar nos Estados Unidos? Acho que eu vou me mudar para lá.
Não, Grace. Ela não estudou nada relacionado à música lá. Ela foi a fazer faculdade. Ficou 8 anos e nesse tempo ela fez 2. Jornalismo e estudos latino-americanos.
É, ela pensou no jornalismo quando uma professora do colégio elogiou uma redação que ela tinha feito.
Mas com a música foi diferente. De tanto falarem que ela precisava cantar, ela acabou criando uma resistência.
Um dia desses, eu ouvi uma entrevista e ela disse que sempre teve vontade de cantar, mas ela precisava de uma razão, como é com tudo na vida dela. E descobriu esse motivo quando percebeu que iria ficar louca se não cantasse.
Eu tenho que cantar alguma coisa que me diga alguma coisa, seja melódica, mente falando, ou a poesia, eu me identifique, ou conheço alguém que tenha se identificado, não vem ao caso, mas enfim, tem que ter alguma coisa forte pra mim, né?
Tá certa, Maria Rita, começou a cantar e hoje é o que é.
Mas vamos voltar pra vida dela. Lá nos Estados Unidos, ela começou a cantar num coral. A professora sempre colocava a Maria no centro do coral, pois dizia que possuía uma voz bonita, forte e afinada.
Nessa época, a família e amigos sempre falavam pra ela cantar. Mas ela não entendia o porquê.
Maria Rita lembra que numa festa que ela cantou, algumas pessoas começaram a chorar. Ela pensou, pô, que povo mala, eu não sou minha mãe, mas que saco.
Nessa hora, ela falou pra uma mulher que estava chorando enquanto ela cantava. Escuta, minha mãe não volta mais não, viu? E daí ela virou as costas e foi embora.
Devido à minha história, eu acho que não é pedir demais, é até compreensível, né? Foi um belo dia. Um belo dia eu resolvi assumir, não foi bem mudar, mas vale como tal, porque foi uma mudança radical. Assumi a cantora, né? Assumi isso, que eu sempre tive, mas fugi.
Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Saber o quê? E fui andando sem pensar em mudar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto o prazer. Stop.
começou a cantar e o resto foi consequência. Em 2001, ela voltou ao Brasil, gravou um CD e entregou para o Milton Nascimento, que é o padrinho dela.
Que padrinho bom, hein?
É. Milton escutou o CD, se impressionou com a sua filhada e começou a incentivá-la.
Maria Rita voltou para o Brasil e resolveu ficar de vez. Tocou a sua carreira devagar, para não associar sua imagem com a da mãe, mesmo sendo inevitável.
Ela não teve nenhuma educação formal para cantar. Soltava a voz e pronto. Ela até gostaria de ter uma bagagem mais formal, mas também diz estar satisfeita com os caminhos que escolheu. Sempre guiada pelo instinto e pelo coração.
Porque tem muita gente lidando com a música popular brasileira como algo perdido. Acabou, não tem mais, não volta mais o que era. Se eu puder trazer isso de volta de alguma forma, nem que for através de uma única música que fique marcada pro resto da vida, aquela única música, eu acho que vai ser uma coisa boa.
Ela sempre ouviu jazz, música instrumental e rap.
Por falar em rap, eu soube que ela quase não resistiu à tentação de colocar um DJ fazendo aquele efeito que parece o de um disco sendo arranhado em seu disco de estreia.
Ah, é, sei.
De repente, quebrar o conservadorismo dela, chegar a fazer coisas novas, miscigenar com o hip hop que ela gosta. Entendeu? Eu acho legal essa coisa dela abrir a cabeça dela para outros meios da música e tal, para fazer parceria, só poder fazer essas coisas todas.
Quem sabe um dia ela coloca, né? Ia ficar engraçado. Se bem que acho que não tem muito a ver com o som dela, não.
Ah, eu acho até que poderia ficar bom.
Então, continuando com a história dessa grande cantora, vamos conhecer um pouco mais da vida dela.
Maria Rita teve a estreia em show no dia 6 de maio de 2002. Todos já sabiam sua identidade. Era a filha de Elis Regina. O show impressionou muito a plateia.
E desde essa época, a cantora coleciona fãs e admiradores de sua voz.
Mas o carinho é muito grande, a força do olhar dela é muito forte, entendeu? É isso que é uma coisa que eu acho que é impactante para todo mundo. E ela pega a gente por isso, entendeu? Pela emoção, eu acho que pelas carências. Eu acho que é esse o diferencial dela, entendeu?
Em janeiro de 2003, ela assina contrato com a Warner Music e começa o trabalho de selecionar músicas, escutar e gravar suas canções.
A base do disco é piano, baixo, bateria, gravado ao vivo.
Maria lançou seu CD no dia 10 de setembro de 2003.
O show estava cru, o repertório estava cru, a ordem estava cru, eu estava tudo cru. Mas para mim foi muito importante.
E com menos de 3 meses, seu CD foi recorde de venda, ultrapassando 350 mil cópias. Com isso, ela ganhou diversos prêmios, como disco de ouro e platina para o CD.
Eu ainda me emociono de ver a casa cheia.
É, isso sem falar no DVD, que com menos de 1 mês já ganhou o disco de platina.
Leve na lembrança a singela melodia que eu fiz pra ti, ó bem amada princesa, olhos d'água, menina da luz. Clara, clareando a noite densa deste amor, o céu é teu sorriso.
Bom, pessoal, nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela audiência.
Obrigada e tenha uma boa tarde.
Quem quiser pode mandar um e-mail para mulheresdampb@radioluluzinha.com.br.
Tchau, pessoal! Mulheres da MPB, espaço exclusivo das grandes estrelas do Brasil. Essa é uma produção dos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Produção, edição, Daniele Martins, Grace Batista, Maíra Flores.
Locução, Grace Batista
e Maíra Flores.
Operação técnica, Rato, Roberto, Alce e Simpson.
Supervisão, Rossane Thomas.